Cumprimento, senhores vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa, cumprimentar as pessoas presentes no plenário, cumprimentar os secretários Douglas, Emanuele e Daniela, e peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 77ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação da ata 63 de 2022. Coloco em discussão se algum dos vereadores quiser se manifestar.
Professor Thiago.
Passo a palavra.
É a segunda vez, boa noite, primeiramente, senhora presidente. Segunda vez que eu vou votar contra a ata. Ela não é uma questão de discordar do texto, até porque eu não pude ler de novo. Ela foi apresentada depois das 18 horas e nós tínhamos uma reunião marcada com servidores. E creio que todos pegaram a ata agora em cima da hora. Então, me impede de analisar ela. E como não tem a opção de abster-se, eu voto contra.
Coloco a ata 63 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Ata aprovada 7-1 pelo professor Thiago Iane. Aprovada 7-1. Passamos às correspondências, se algum do vereador quiser fazer a leitura.
Vereador Bona.
Passo a palavra.
Ofício recebido 332.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Ofício protocolado sobre número 332 de 2022. Senhora Isabela Maison, presidente da Câmara Municipal de Agudo. A Associação de Trabalhadoras Rurais de Agudo, a ATRA, e a Associação da Juventude Rural de Agudo, a JURA, ambas associações trabalham com atuações há mais de 30 anos em prol da comunidade agudense. No presente ano, com o apoio da Emater, fixaram sua sede em uma sala no Centro Administrativo Pedro Schor, onde realizam as suas reuniões, treinamentos, oficinas e organização de acervo documental e materiais de uso das associações. No entanto, até o presente momento, as associações ainda não conseguiram mobiliar e estruturar a sala, sendo necessária a aquisição de alguns móveis, utensílios e eletrodomésticos, cuja lista consiste na aquisição de geladeira, fogão, balcão, cuba de inox, mesa, armário multiuso, aéreos, 20 cadeiras brancas, ar-condicionado, notebook, impressora, caixa de som, microfone, retroprojetor, cortinas, cilindro para massa, utensílios da cozinha, copos, bacias térmica, panelas, pratos, batedeira, planetária e liquidificador. Deste modo, a ata e a jura solicitam uma análise e viabilidade de um repasse no valor de R$ 20.000 do saldo referente ao duodécimo que restar disponível no ano de 2022, requerendo a sua indicação para beneficiar e incentivar as entidades solicitantes. Mara Dunque, presidente da ATRA, e Natália Prodolucci, presidente da Jura.
Sem mais pedidos de leitura, peço ao secretário que faça a apresentação das matérias que deram entrada na casa.
Senhora presidente, solicito, se é possível, ainda a leitura de uma correspondência que chegou após o boletim.
Sim. Pode fazer a leitura, secretário.
Projeto Natal Solitário 2022. Você é nosso convidado para o evento Natal Solidário 2022, que será realizado no dia 9 de dezembro no Centro Desportivo Municipal de Agudo, com início às 10 horas. É da distribuidora Friedrich. Projeto de Lei número 96 de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2023. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminho a apreciação de vossas excelências o presente projeto de lei que dispõe sobre a lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2023, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e no inciso 3º do artigo 76 da Lei Orgânica do Município. O presente projeto de lei estabelece os programas, atividades e projetos que estão estruturadas em consonância com o Plano Plurianual, Lei número, Lei Municipal número 2241 de 2021, de 24 de agosto de 2021, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, Lei Municipal número 2364 de 2022, de 1º de novembro de 2022. Além disso, foi elaborado em conformidade com o artigo 5º da Lei Complementar número 101 de 2000. A proposta contém as metas e prioridades identificadas por órgãos e programas, demonstrando os custos estimados e as respectivas fontes de recursos, bem como estabelecendo as ações que trata o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no intuito de atender às necessidades do município de Agudo, Rio Grande do Sul. Destacamos que, de acordo com o artigo 9º, inciso 2º do artigo 91 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei em pauta deverá ser devolvido ao Poder Executivo impreterivelmente até o dia 20 de dezembro de 2022. Por todo o exposto, peço a unânime aprovação dentro do prazo estabelecido pela nossa Lei Orgânica. Luiz Henrique Quita, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 97 de 2022 dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Agudo, Estado do Rio Grande do Sul. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca aprovação legislativa no plano de carreira do Magistério Municipal de Agudo. Esta proposta foi construída de forma conjunta entre a Secretaria de Educação, CIPROMA e professores, tendo o respaldo da assessoria técnica do Sr. Sanches, que realizou o estudo do novo plano e analisou seu impacto financeiro para os próximos 10 anos, considerando todos os pontos necessários para que os recursos sejam supridos pelo Fundeb. O plano vigente é de 1990, restando defasado em diversos aspectos, tendo como principais alterações cumprimento de um terço de hora atividade com respaldo na Lei Federal nº 11.738 de 2008, situação que é inclusive objeto de algumas ações judiciais, pois o município ainda não possuía tal disposição. Extinção da tabela de coeficientes, conforme indicado pelas assessorias técnicas, inclusive FAMURS, onde os valores passam a ser em forma de piso salarial e não mais como padrão referencial. Entre as alterações a serem destacadas está a criação de níveis, ou seja, a gratificação para aqueles que concluíram especializações, mestrado e doutorado, garantindo aos professores uma retribuição para sua qualificação em contrapartida mais qualidade ao ensino no município. Ainda, todas as escolas municipais passam a ter equipes diretivas completas, como diretor, vice-diretor e supervisor escolar. Cria-se forma de gratificação aos professores que são realocados para trabalhar no setor administrativo da Secretaria de Educação, tendo em vista que esse tempo não é computado de igual forma. As demais alterações podem ser analisadas e estudadas por vossas senhorias, onde coloco a Secretaria de Educação e Desporto, bem como a assessoria jurídica e contratada para que sejam dadas explicações adicionais. A proposição segue acompanhada com os devidos estudos de impacto financeiro que demonstra a suficiência de recursos oriundos do Fundeb. Cumpre salientar que o novo plano de carreira dos professores garante o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de 2014, bem como o Plano Municipal de Educação, Lei Municipal de 1995, Lei Municipal 1995, de 2015. Por fim, busca-se a aprovação dessa importante matéria legislativa em regime de urgência, que atualiza o plano de carreira dos professores datado em 1994. Para tanto, conto com o apoio desta colenda Casa Legislativa. Aproveito ainda para ensejar votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quito, Prefeito Municipal. Projeto de Resolução número 1 de 2022. Altera o endereço da sede da Câmara Municipal de Agudo. Justificativa. A presente proposição visa adequar o regimento interno da Câmara Municipal frente à iminente possibilidade de ocupação das novas dependências do edifício sede. O prédio está em fase final de conclusão parcial, o que já viabiliza a ocupação de parte da estrutura composta pela Secretaria Administrativa, Sala da Presidência, Sala de Reuniões e Plenário. Portanto, a ocupação da sede própria exigirá uma adequação em relação ao endereço constante no regimento interno da Câmara. Agudo, aos 2 de dezembro de 2022. Sina vereadora Isabela Maison, presidente, vereador Bode, vice-presidente, e vereador Itamar Puntel, secretário. Pedido de informação número 32, de 5 de dezembro de 2022. Autoria, vereador Auro Quirinos. O vereador infracionado apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações acerca da utilização da escavadeira hidráulica do Condesus pelo município de Agudo. Letra A. Qual o valor cobrado por hora a máquina dos beneficiários na primeira oportunidade em que ela foi utilizada no presente ano? Letra B. Qual o valor cobrado por hora a máquina dos beneficiários na segunda oportunidade em que ela foi utilizada no presente ano? Letra C. Quantos e quais foram os beneficiários do serviço prestado na segunda oportunidade? Agudo, 5 de dezembro de 2022. Assina vereador Auro Quirinos. Senhora Presidente, seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a sala presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos ouvem pelas rádios, as mídias sociais e também as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, como tradicional, em assuntos propositivos e informativos. Seguimos nesta linha. Falo da abertura do Natal Luz de Agudo, que aconteceu na última sexta-feira. Um espetáculo que encantou crianças e adultos durante a abertura do Natal de Luz de Agudo. A temporada natalina agudense, que terá dezenas de atrações espalhadas pelo município durante o mês de dezembro, reuniu moradores, turistas e autoridades no seu início na última sexta-feira, dia 2. Os presentes puderam acompanhar a apresentação do retorno do grupo de danças Freundschaft e o acendimento das luzes natalinas e um belíssimo show de fogos e artifício. Com um grande espírito natalino, há cerca de 6 mil pessoas prestigiaram o evento que aconteceu a céu aberto em frente à prefeitura, no Largo Aldo Berger. A chegada do Papai Noel deixou as crianças eufóricas. A animação musical ficou por conta da banda Sétimo Sentido, que finalizou a noite trazendo muita diversão a todos. O prefeito Luiz Henrique Quito agradeceu a todos que se fizeram presentes e ressaltou a importância da festividade. É muito gratificante ver o nosso povo aqui. Vamos aproveitar tudo que está sendo oferecido, relatou o chefe do executivo. Temos aqui em Agudo, sem dúvidas alguma, o maior Natal da nossa região, feito a partir das mãos de um povo corajoso, resiliente e que, sobretudo, tem fé e esperança em dias melhores, finalizou o prefeito. A primeira-dama, Tanusa Dunck, responsável pela programação, agradeceu a dedicação dos voluntários e dos servidores do município. É a criatividade e dedicação das voluntárias e destas equipes que permite colorir e deixar a cidade neste clima, destacou Tanusa. Todos os anos, o Natal de Luz de Agudo atrai milhares de visitantes que podem apreciar muito além de uma programação cultural, mas também diversos atrativos, como as decorações natalinas e as celebrações religiosas. Neste ano serão dezenas de atrações por toda a cidade, entre celebrações, corais, exposições e feiras temáticas, promovidas pela prefeitura, entidades e empresas privadas. A prefeitura divulgou um vídeo institucional do evento e, por sinal, eu acompanhei alguns comentários, tanto na divulgação da Prefeitura Municipal, como também nos meios de comunicação, e nota-se, é notório, a aprovação do público, isto falando em público de toda a região, de pessoas que estavam presentes na última noite de sexta-feira, de toda a Quarta Colônia, de todo o centro do estado do Rio Grande do Sul. Conversei com pessoas de vários municípios e as pessoas estavam naquele momento e com certeza continuam encantadas com o que viram naquela noite. Mudando de assunto, e recebi aqui também da Secretaria da Agricultura um comunicado. O time da agricultura, agora em especial o departamento, também o departamento administrativo, pois todas as metas foram batidas para a construção das principais licitações que tradicionalmente seriam executadas em 2023. Já vou concluir, senhora presidente. E agora serão ainda em 2022. Licitação do calcário, da patrulha agrícola, da aquisição de uma escavadeira hidráulica e de 12 implementos agrícolas. A prestação de contas do milho troca-troca também foi executada com êxito. Quase 1.000 assinaturas e diversos documentos encaminhados para o governo do estado do Rio Grande do Sul de forma correta. Além dos convênios dos poços artesianos, microaçudes, cisternas e demais serviços do dia a dia. Seria isto no meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios e uma boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria. Gostaria de destacar um assunto que é um tema que me interessa muito e boa parte da população, que é a nova sede da Câmara Municipal de Agudo. Estamos finalizando mais um ano legislativo e reconheço o esforço da presidência nesse ano em concluir parte da obra, porque sabe-se que ainda vai alguns anos para finalizar esse grande palácio. Demanda muitos recursos ainda, mas fico feliz que a mesa diretora tenha empenhado os recursos destinados para a Câmara de Vereadores para concluir de fato, de uma vez por todas, ou parte dessa obra. Foi contra quando se começou. A meu ver, não deveria ter sido algo tão esplendoroso. Mas já que se começou, que se conclua de uma vez por todas, o quanto antes essa obra, porque a população já sabe, já foram feitas várias reformas em telhado, em parede, em pintura, em banheiros, né, em piso, porque até pouco tempo atrás chovia dentro. E considerando que existem dois telhados, né, um em cima do outro. Tá lá, para ver. Fico feliz, então, pela mesa diretora estar tocando essa obra. Gostaria de destacar, já queria comentar nas últimas semanas, mas não foi possível, como estão ficando bonitas as casas dos feirantes aqui no Jardim do Povo, futuro Jardim do Povo, e úteis. Com certeza os feirantes estão ávidos por ocupar esse espaço nobre do município de Agudo. E está ficando um trabalho muito, muito bonito pela empresa, pelos profissionais envolvidos, a capricho. Faltam algumas coisas ainda que eu gostaria de sugerir para a administração municipal. Questão da acessibilidade, que eu vejo que é um pouco, né, precária. Claro, a obra não está pronta, mas falta ainda acessibilidade, né? Principalmente na calçada e no espaço que liga a calçada até as casas, né? Para a população ter acesso de fato. Mas, mais uma obra que se encaminha para a finalização e importante para a comunidade agudense e também para desenvolver o turismo no nosso município. Seria isso.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento a senhora presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste no plenário, a Rádio Agudo Alternativa e também a quem nos escuta na reprise e na via internet. Cumprimento a secretária de Educação, Emanuele, Daniela, de Administração, e o Douglas, de Finanças, que se fazem presente na nossa sessão. Escutando atentamente o nobre vereador Everson Niemeyer, há algumas colocações, fui procurado por vários produtores rurais que precisam de pequenos serviços junto à Secretaria da Agricultura, tipo interar animais mortos, onde foram informados que a Secretaria não teria como fazer o serviço por falta de recursos. Mas escutando atentamente, isso não pode ser verdade. Eu acredito que não possa. Também a abertura de valeta do senhor Stelling, que já foi até no MP e não foi ainda efetuado até a data de hoje. O porquê será? Então são pequenos serviços, como abrir poços negros e outras coisas que o senhor salientou, que estão ficando para trás. Mas que bom que estão fazendo já a licitação do calcário este ano, porque quanto antes melhor. E também estive na abertura do Natal Luz, do município de Agudo, parabéns, muito bonito, e com um bom público. Esperamos que o espírito natalino perdure até o final do ano e também pelo 2023. No momento seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Quero cumprimentar a senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa, as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, em especial também a secretária Daniela, secretária Emanuele, secretário Douglas também, né? Eu tenho aqui uns pedidos junto à Secretaria de Obras. Esse vereador faz tempo que anda cobrando um quebra-mola ali em frente ao bar do Olavo Tischler. E a limpeza da sanga funda ali, que eu fui até ali olhar, e isso aí tá muito sujo. É fácil é colocar uma máquina do lado ali e limpar, que vai que depois começa a chover bastante, vai inundar. Também eu fui procurado semana passada pelo senhor Abílio Martins, da linha São Pedro. Até foi um privilégio esse vereador ir até lá, porque não conhecia essa localidade. Aí visitei umas quantas famílias lá. Esse cidadão ali foi construído uma ponte próximo à casa dele. Aí ele me pediu que eu fosse ver lá. Ele precisava colocar só uma carga de cascalho. Isso dá 5 metros da ponte. Ali me passou a situação. Tinha 3 caçambas paradas, máquina, quadrada, reta escavadeira. Aí eles não fizeram serviço para o homem. Eu não consigo acreditar. As máquinas ali e esse povo ali clamando. Ali um senhor aí já de idade, né? Então deixar ele na mão ali. Mas aí eu olhando para a parede da casa dele, ainda comentei com ele que vendo aquela propaganda do foguinho do Valério, só podia que não ia fazer mesmo, né? Não, é verdade, não tem condições. Outra situação, aqui na escola 3 de maio, também, esse dia na inauguração da cooperativa ali, foi procurado por moradores de lá, pessoas que fazem parte da diretoria da terceira idade, e me passaram a situação que faz tempo que eles precisam daquela troca daquele poste de luz na frente, que já foi quebrado 2 vezes, já foi gente da prefeitura responsável lá, que cada vez que vem um ônibus com a banda grande, dá o azar de quebrar ali. E o espaço ali é muito apertado. Então, que façam a troca ali o quanto antes, melhor, né? E eu quero comentar também sobre iluminação pública. Eu falando com o Renato Bertotti, que é o responsável do interior, aí eu comentei com ele ontem no seminário. Imagina, o meu celular é todos os dias, tem umas 10 chamadas de troca de fluorescente. Imagina como é que está o celular dele. E esse cidadão, ele, eu não sei o que está acontecendo, porque ele está meio de molho. A viatura dele até estão pegando para levar o pessoal para a pedreira e ele está por aí. Então, espero que dê uma atenção especial essa semana, porque é para todo lugar do nosso município fluorescente queimada, né? Então, tomara que essa semana resolva isso aí. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa, os demais colegas vereadores e também os que estão no plenário, secretária Emanuele, Douglas, Daniela, e os demais representantes, né, dos servidores públicos e os demais que nos assistem. Também quero parabenizar a todos os envolvidos no show de abertura do Natal Luz, todos os voluntários, funcionários, a todos que se envolverem lá vários dias, várias horas, para tudo dar certo. Primeira dama, que era organizadora do evento, não mediu esforços para organizar essa abertura do Natal Luz, um grande show de fogos, presente do Papai Noel e a banda Sétimo Sentido, que animou os demais após. E é uma grande população aqui presente do município, até de outros municípios, porque já é um dia tradicional que o público de fora aparece aqui sempre em agudo, que já sabem que tem um belo de um show de banda, de fogos e demais também. Também só para cumprimentar um pouco meu colega Tiago, eu também hoje estava até olhando as casinhas, cabaninha aqui na praça, mas elas não estão bem prontas, Tiago. Essas 5 olhando de longe praticamente estão, mas os acessos ainda não. Eu conversei com eles, só vai ter melhorias ali a chegar às rampas. Hoje estava terminando com a instalação de luz e água. E segundo o secretário Tiola, as outras serão entregues, tem um prazo de ser entregues às 10 cabaninhas até no dia 8 de janeiro. E nenhuma será utilizada nem ocupada antes da inauguração de todas elas. Assim que estiver prontas, às 10, daí será inaugurado para os nossos produtores rurais oferecer lá, vender e mostrar os seus, suas obras de arte, que é em pano, é em madeira, e os demais feirantes da agricultura familiar do nosso município. É isso no meu espaço.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Cumprimento, senhora presidente, demais colegas vereadores, pessoas que se fazem presentes aqui no plenarinho, também aos ouvintes da rádio alternativa que acompanha ao vivo e aos que acompanharão amanhã à tarde retransmissão da Rádio Agudo. Mais uma vez abordar o mesmo tema, uma vez que foi prometido para mim que pelo secretário que seria feita as entradas na linha dos Pomeranos, que dá acesso à cascata do Chuvisco, e também na linha central e na Gruta dos Índios. No entanto, eu estive nessas localidades no final de semana e nenhuma delas foi feita. No entanto, a Gruta dos Índios é uma estrada que teve uma draga trabalhando por alguns meses lá, o ano passado, e um trabalho, no entanto, da forma como está hoje, totalmente desnecessário, porque, primeiramente, foi feito um trajeto onde nem moradores têm. E o acesso do pessoal, a maioria, usa sair para a linha dos Pomeranos. E está intransitável, sem condições praticamente de sair. Eu fico com pena do rapaz que faz o transporte escolar naquela localidade, porque, sinceramente, se eu sou proprietário, eu me nego a fazer esse trajeto. É intransitável. É necessário que se dê uma atenção nessa localidade, uma vez que, como isso aí está em essa, a Gruta dos Índios está incluído no roteiro turístico, se alguém vai lá, vai sair com uma impressão muito negativa e sair falando muito mal, porque a estrada está horrível mesmo. Tá? Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Isabel, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Também cumprimento em especial os secretários Douglas, a secretária Daniela e Emanuele. Nesse primeiro momento quero dizer que participei de dois grandes eventos aqui do município e, em primeiro lugar, o evento da Cooper Agudo. E não somente o evento, mas esse belo empreendimento que tivemos aqui dentro do nosso município. E só temos que agradecer empresas que abraçam a causa e fazem belas construções e dão emprego para a nossa gente. E a Cooper Agudo não é diferente. Eu acho que ela está num crescimento muito bom e está investindo dentro do nosso município. Ela tem clientes a todo redor do nosso município, que gera imposto dentro do nosso município. E a gente viu a estrutura da Cooper Agudo. Então, parabéns a toda a diretoria, ao presidente Dieter Berg, e dizer que por trás dele também tem várias pessoas que estão trabalhando de mãos dadas, e é dessa forma que uma empresa cresce, é através do esforço de cada um, da dedicação, do empenho, e nós temos que ressaltar isso, porque empresas do porte da Cooper Agudo precisamos ter dentro do município, porque através da empresa bem estruturada tem emprego, tem renda, tem imposto para o município. Então, parabéns a toda a diretoria da Cooper Agudo. Também ao Natal Luz, que a cada ano que passa, o nosso Natal Luz traz muitas pessoas de toda a região, e por trás também tem várias pessoas que se dedicaram, muitas de forma voluntária, e é dessa forma que a gente tem que valorizar e agradecer essas pessoas que se dedicam o dia a dia confeccionando, fazendo que o município fique bonito. E a Guto está de parabéns porque tem um grupo grande de pessoas que, de forma voluntária, trabalham para deixar linda a nossa cidade e o município como um todo. Também é o espaço que as cobranças vêm, e não posso ser diferente. Eu tenho um assunto já que o vereador Gerson falou sobre algumas estradas que não viram ainda a máquina do município durante esses quase 2 anos. Então, eu quero falar da linha central, Gerson, que fica também, que o pessoal está esperando. Tem uma travessa que desce para a linha Coronel Moreira César, que não foi feito nesse mandato. São quase 2 anos. Temos uma estrada na linha Coronel Tamarindo, que é o Buque Chaleira, também, que não foi feito durante o período desse governo. Gruta do Índio. Gruta do Índio é um ponto turístico, é uma referência, é um local muito visitado e está dentro dos pontos turísticos do município de Agudo. E a Gruta do Índio, eu peço até pelos secretários que estão aí, que avisam o colega de vocês, que é o secretário de obras, que vá lá verificar a situação da estrada. E só que vá de caminhoneta, porque de alto pequeno não entra e não sai. Então eu sugiro, porque a prefeitura tem caminhoneta, que use a caminhoneta e vá lá fiscalizar para ver a situação da Gruta do Índio. E é um ponto turístico. É um ponto turístico que dos mais bonitos de Agudo. E está esquecido. Está esquecido por quê? Não sei por quê. Por várias vezes é mencionado aqui. O vereador Gerson já falou que cobrou e até agora não teve resultado. Por quê está esquecido? É a administração? É quem está à frente? Ou o que está acontecendo com o nosso município? Seria isso.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, saudar a imprensa, demais pessoas presentes no plenarinho, aos ex-secretários e ex-secretárias, saudar também aos secretários atual, ao Douglas, à Daniela, à Emanuele e demais ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar aqui também a AGF por mais uma vitória, uma grande vitória entre juiz, e agora vai decidir o título em casa, só precisando de um empate. Eu também fui procurado por alguns moradores da, como já foi citado aqui pelo colega vereador Gerson e pelo colega vereador Itamar, a respeito da Gruta dos Índios lá, que pediram que o setor competente, dentro do possível, dê uma atenção especial para esta localidade. Também dê uma atenção aqui no Despraiado, no Arroio Ruptal, onde existe a lateral da ponte está caída e existe algum buraco nesta ponte. Também pedir que o setor competente realize melhoramento na parte alta do bairro Caiçara. Tem umas ruas ali que realmente precisa de uma atenção especial. Também parabenizar a Cooperagudo pelo belo investimento que foi feito aqui em Agudo, quanto à nova loja de ferragem. Está de parabéns o presidente da cooperativa e também a sua diretoria. E insistir mais uma vez quanto à recuperação de buracos de calçamento próximo às escolas e em outros locais. Seria isso, senhora presidente.
O espaço da Tribuna Livre está prejudicada por não haver inscritos. passamos de imediato aos oradores do expediente, onde temos a inscrição do vereador professor Tiago Janner e vereador Pato Niemeyer. Passamos de imediato ao vereador professor Tiago Janner.
Muito bem. Gostaria nesse momento de fazer algumas considerações sobre um profissional tão importante na sociedade, que é o professor. O professor, o educador, que muitas vezes faz o papel da família em escolas. É preciso respeito, reconhecimento e valorização aos profissionais da educação. Um respeito que deve ser com todos, né? Mas um respeito especial no tom das palavras que se emede, que se dirige a um educador. Que se tenha cuidado. Por quê? Porque esses profissionais abdicam. Tenham certeza, vereadores, abdicam boa parte do tempo com suas famílias, dedicando a cuidar de outras famílias, de outras crianças. Dedicam um tempo extra, um tempo extra que não é computado nas 20 horas de um concurso, de um contrato, nas 40 horas, que não é pago e que muitas vezes não é reconhecido também. A frase clichê que todo mundo que gosta de defender a educação, abrindo a boca, soa muito bem. A profissão que forma todas as demais profissões. É fácil falar, é fácil pronunciar, mas procuramos entender a classe dos educadores. Procure entender. Obviamente, vou abrir um parênteses aqui, cada profissão tem sua importância na sociedade. Todas as profissões. Todas elas, todas, merecem destaque. Como já falava o sociólogo Emile Durkheim, e seu conceito de sociedade orgânica, cada um tem um papel nessa sociedade, nesse organismo social. Todos são importantes, todos, mas estou me atendo nesse momento à classe dos educadores. Particularmente, tenho que agradecer o cuidado que a professora da minha filha teve nesse ano letivo e que se estenda aos demais educadores. Estamos finalizando mais um ano e, passado o período pandêmico, quem se importou com os professores? A carga de estresse emocional e de trabalho, tenho certeza, vereadores, foi muito maior do que um ano normal como os outros. Perguntem a um professor. O reconhecimento, como eu disse, passa por palavras, por gestos, por carinho. Mas também passa por um reconhecimento financeiro da classe. A classe que muitas vezes na história desse país
foi subjugada a um segundo plano, infelizmente. Os recursos financeiros são importantes. Porque observem, vereadores, um professor chegando a uma escola, quanto conhecimento ele adquiriu que ele teve que tirar do seu bolso também para comprar livros, gastar em passagens para a faculdade, a caneta que escreve um certinho, que escreve um parabéns no caderno dos seus filhos, das suas filhas, é a classe que tira do próprio bolso parte do seu salário, né, para trabalhar. Que se tenha esse reconhecimento. Estava falando do período pandêmico, né? Do cuidado que os professores tiveram. Mas quem cuida dos professores? Né? Obviamente, um poder gestor, gestores de uma escola, gestores municipais, nem sempre acertam, mas tenham a certeza que sempre se procura fazer o certo. Fica o meu reconhecimento. Estamos no início de dezembro e daqui a alguns dias os professores não estarão atendendo mais nossas crianças, nossos filhos, nosso futuro. Na sala de aula, de forma efetiva, alguém dirá, estão de férias? Se estarão de férias, digo que ainda persiste o trabalho na escola. E persiste o trabalho em casa, mesmo durante as férias. Porque eu duvido qual professor consegue desligar-se da escola 100% num período de férias. Observe um professor chegando à escola, quanto tem de história naquele cidadão e a importância dele para o futuro de uma nação, de um município. É uma profissão que merece todo respeito, reconhecimento e valorização. Seria isso, presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a senhora presidente, os demais vereadores e a quem nos acompanha através das rádios, mídias e também aqui presencial. Vou tomar a liberdade, vereador professor Tiago, muito bem colocadas suas palavras, né? E acredito que a valorização da categoria, de tudo aquilo que nós temos de aprendizado, passa pelas mãos, vou me colocar aqui bem no português, por estes profissionais da educação. Então, a gente precisa sim ter a valorização dos professores num âmbito geral. Vou usar hoje meu espaço do grande expediente para falar um pouco no âmbito bem geral da lei formando campeões, também um pouco da AGF, dos resultados que isso traz a nível municipal, regional e também estadual, com esse impacto, vou usar aqui essa palavra, impacto em todos os sábados que nós temos jogos aqui no Centro Desportivo Municipal, onde já não comporta mais todos os torcedores, simpatizantes ou quem gosta puramente do futsal. O esporte é uma ferramenta essencial no combate à criminalidade, ao consumo de entorpecentes, bem como na inclusão social e no incentivo à vida saudável. Além do mais, da forma indireta, o esporte acarreta em valorização no potencial turístico e fomenta a economia local em diversas áreas. Ainda no ano passado, com a proposição, a partir de uma indicação deste vereador, o prefeito Kittel encaminhou para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que instituiria o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, formando campeões. O projeto foi aprovado aqui nesta casa por unanimidade e agora já demonstra seus efeitos na vida dos agudenses. Entre os principais objetivos do Formando Campeões está a promoção, o incentivo, o fomento ao esporte de rendimento em todas as categorias e modalidades, a implementação, a preservação e a conservação de espaços públicos destinados a práticas esportivas, inclusive a aquisição de material esportivo, a promoção e o desenvolvimento do esporte amador, em especial o esporte escolar. O prefeito já dizia na época que o Formando Campeões iria revolucionar o esporte no nosso município. E é isso que vemos com os projetos apoiados pelo programa. Isso é notório, todos nós temos que reconhecer que o esporte agudense ele está com outra dimensão, outra cara, né? Outra formalidade, outra formação, né? E tem tido já no primeiro ano resultados muito expressivos. O Esporte Clube Avenida, que recebe apoio para a participação de 6 categorias de crianças e adolescentes de escolas do município no Campeonato Gaúcho, Noligaf e Safergs 2022, cabe destacar aqui que, inclusive, algumas equipes já obtiveram ótimos resultados, inclusive já levantando as taças destes campeonatos. Vale também lembrar o apoio e aporte aos participantes do Enduro Agudo, com o projeto Os Pilotos da equipe da Associação de Trilheiros de Agudo, estão levando o nome do nosso município para todo o estado, todo o país, a partir das competições como o Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Campeonato Sul Brasileiro. São inúmeras conquistas a partir da disciplina, do comprometimento, do árduo trabalho, do apoio do governo municipal para o Enduro Agudo. Outro projeto que recebe apoio também e a participação de uma equipe agudense na Copa RS de Futebol Amador 2022, promovido pelo governo do estado, sendo a maior competição de futebol amador já realizado no estado. E por fim, a Associação Agudense de Futsal, a nossa AAGF, que se consagrou campeã estadual futsal da Série C, Conferência Leste, contra o BR Futsal de Pelotas, além de levantar a taça, o time já garantiu a vaga para a Série B de 2023. Ainda em junho deste ano, o time já havia consagrado campeã da taça Farroupilha, região centro. A AGF retorna depois de quase 20 anos, a partir da possibilidade do apoio e suporte do poder público e mobilização da diretoria do time. Hoje, no primeiro ano na volta da AGF, o ginásio está sempre lotado. As famílias têm novas opções de lazer. A nossa economia está movimentada e as nossas crianças estão tendo exemplos de disciplina e dedicação a partir da escolinha. Sem dúvidas alguma, o Formando Campeões é mais um golaço do governo Kittel e motivo de orgulho para nós vereadores que também fazemos parte disso, a partir da aprovação deste programa. Lembrar aqui que no último sábado, dia 3, a AGF já jogou em Entre Juiz, como foi mencionado com o colega vereador, com a equipe local, e teve a vitória no primeiro jogo da final geral da Série C do estadual. Como o próximo jogo, jogo final, encerrando o ano, a temporada, no próximo sábado agora, aqui nas dependências do Centro Desportivo Municipal. E acredita-se que faltará, bem no português, faltará lugar para todos os torcedores e simpatizantes do futsal. Vê-se no âmbito geral que o esporte ele foi muito, mas muito valorizado pelo governo Kittel e Pedrinho, pelas secretarias integradas, aí se fala em Secretaria da Educação, Desporto, enfim, todas as secretarias integradas que de algum momento elas fazem parte de algum evento para que se tenha este sucesso. Ontem, por exemplo, eu participei pela manhã, as agendas elas são tão dinâmicas, são tantos eventos, e às vezes a gente não chega bem no início do evento, mas enfim, sempre está valendo. Ontem participei na premiação final, ali na maratona, onde o Poder Público, a Prefeitura Municipal, ela foi parceira, foi apoiadora, né, ali na PHD Fitness, que é uma academia, promoveu um evento esportivo que é louvável, né, as pessoas, as empresas, elas têm este entendimento que é necessário, e o Poder Público, com toda certeza, em algum momento, dentro das possibilidades e capacidade, sempre vai apoiar. Também participei, a partir da metade da tarde de ontem, no evento aqui do Interseleções Feminino, né, onde a equipe de Dona Francisca fez a final com Nova Palma, sagrando-se campeã a equipe de Dona Francisca nas penalidades. A equipe de Agudo ficou na terceira colocação, né? Acompanhei ali alguns jogos e é de encher os olhos o que se vê dentro de quadra, com dedicação, com raça, com determinação, para que se chegue ao objetivo principal, que sempre é ser campeão em torneio. Então, o Poder Público Municipal, mais uma vez, está de parabéns, junto com todas as equipes, com todas as seleções da Quarta Colônia que participaram do evento. Mudando um pouquinho de assunto, saindo do esporte, aproveitando que é meu último grande expediente do ano de 2022, falar para a população agudense, para quem nos acompanha, que também o trabalho dos vereadores ou do vereador, posso também falar nesse sentido por mim, né, é acompanhar no dia a dia, lá fora, junto com a população, junto dos bairros, nas ruas, nas localidades, nas comunidades, fazer as visitas, acompanhar os trabalhos do executivo, fiscalizar o trabalho do executivo e também formar este elo de ligação entre a população e os setores no executivo, para que a gente possa sim ter um maior alcance, uma maior rapidez lá para a prestação dos serviços. Acredito que todos os colegas vereadores, eu sei que posso falar aqui um pouquinho do colega vereador professor Tiago, do colega vereador Dário Hélio Schiller, que são da bancada do governo, que eu sei que tem esse procedimento de levar as situações da população para junto do setor competente, né? Acredito que todos nós, viu, vereador líder do PP, mencionar que o celular dele é muito requisitado, é muito chamado. O senhor pode ter certeza, vereador, que nós é da mesma forma, mas a gente faz a tramitação, o colega vereador Tiago já deixou isso bem claro, o colega vereador Dário também, a gente faz essa tramitação, esse elo de ligação dentro do setor competente, dentro das secretarias. E a população pode sempre chegar em nós, sempre terá respaldo dos vereadores e eu acredito de todos vocês, né? Não se desmerece o trabalho de ninguém, né? Sendo situação, sendo do governo ou sendo de oposição. Todos têm os seus méritos. Neste ano de 2022, o vereador Pato, para fazer um rápido histórico, o vereador Pato fez indicações ao Executivo que se tornaram lei, né? Por exemplo, a criação do Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, né, que eu vejo com muita importância, né? Mas no início do ano também teve a lei de combate à vulnerabilidade menstrual, foi apresentado junto com os colegas vereadores aqui da bancada do governo, né? Também agora tramitará hoje, né, irá a voto hoje, o projeto de lei 91, que denomina a travessa Henrique Ibo do perímetro urbano do município. Também indicações de congratulações, moções de apoio, também junto com os demais colegas, algumas moções de apoio, né, os trabalhos internos da casa, como presidente da comissão, né, a gente tem essa responsabilidade junto com os colegas para conduzir os trabalhos, para dar os pareceres dos projetos, para que possam sim ir a plenário, ir a voto, ir à apreciação no plenário e serem, como se fala bem no popular, serem votados para que se formalize e se forme uma lei municipal. Então, os trabalhos do vereador Pato, a população ela pode ter certeza que sempre estaremos próximos, juntos no dia a dia. E desta forma, já no grande expediente, eu acompanhei aqui atentamente a colocação dos vereadores, e o vereador do MDB, ele relatou que sobre a ponte do Ruppental, eu estive lá pela manhã com o pessoal das obras, vereador, e a nossa população que nos acompanha através das rádios, presencial. Estive lá de manhã e foi recolocado a guarda da ponte, foi consertado aquele buraco que havia lá. Realmente havia um pedido. Já vou concluir, senhora presidente. Os meus tempos sempre extrapolam com muita facilidade, muita rapidez. E para deixar o senhor com a resposta da nossa população, esses trabalhos todos já foram feitos naquele local. Seria isso, senhora presidente.
Os próximos oradores serão os vereadores Moisés Killian e Itamar Pontel. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum da ordem do dia.
Senhora presidente, permanece todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 91 de 2022, de autoria do vereador Pato Niemeyer. Denomina travessa Henrique Ibel no perímetro urbano do município. Abre espaço para discussão.
Vereador Pato.
Passamos a palavra ao vereador.
Bom, essa é uma proposição, um projeto do vereador Pato, e eu até vou me deter à justificativa na íntegra, porque ela traz realmente a justificativa na real, como podemos ver no sentido de que eu peço a cada um dos meus colegas vereadores para a aprovação. Então, trata-se do projeto de lei que denomina a travessa Henrique Ibo, criada por meio de lei 2340, de 5 de julho de 2022. Desculpa, a travessa A. O senhor Henrique Ibel nasceu no dia 22 de agosto de 1906 na cidade de Westfália, então pertencente ao município de Estrela, no Rio Grande do Sul. Foi um autodidata, dedicando toda a sua vida à música, construindo um instrumento que lhe possibilitou tocar diversos instrumentos ao mesmo tempo, formando uma orquestra. Seu primeiro instrumento foi o bandoneão. Com este animava as confraternizações em família, tocando saraus. Agregando a este, um a um, até chegar a 7 instrumentos, que executava ao mesmo tempo. Uma das primeiras apresentações que fez em público foi no centenário da Revolução Farroupilha, em Porto Alegre, em 1935. Nunca se contentou com o que já havia conseguido, então foi ampliando o conjunto até que em 1948, apresentando-se a toda a imprensa da capital do nosso estado, o diretor do jornal Correio do Povo publicou em primeira página: "Assistimos à magnífica apresentação do homem dos 7 instrumentos ontem à noite", sendo que daí para diante sempre foi chamado Homem dos 7 Instrumentos. Em 1954, realizou uma viagem a São Paulo, quando naquela cidade se comemorava o 4º centenário da fundação da cidade. Na ocasião, o seu empresário foi Oscar Chaves Garcia, pai de Alexandre Garcia, tão conhecido da TV brasileira. Nesta ocasião, se apresentou na TV Tupi, também estendeu a viagem ao Rio de Janeiro. Em 1959, viajou com seu instrumento à Alemanha, sendo muito elogiado e também considerado o único do mundo a executar tantos instrumentos ao mesmo tempo. Se apresentou nas cidades das termais de Baden. A apresentação da TV Colon, Colonia, no dia 31 de janeiro de 1960, entrou em cadeia com todas as emissoras de TV da Europa, menos da zona de Cortina de Ferro, do domínio russo, e a estimativa, conforme o jornal Bild, com assistência de mais de 80 milhões de pessoas. Em Porto Alegre, se apresentou diversas vezes nas TVs. O que mais lhe agradava era entrar em contato direto com o público nos salões de bailes e cinemas. Isto ele fazia principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também estendeu as viagens ao Paraguai. Em agudo, esteve por 4 vezes: início de 1950, julho de 57, junho de 64 e junho de 1968. Aqui deixou um vasto currículo de amizades e admiradores, entre seus citar alguns: Henrique e Paula Schiffelbein, Helmut e Otwin Persky, Anton Grellmann, Emílio Schiffelbein, Arthur Dickhoff, Egon e Anita Ruppenthal e milhares de outros agudenses. Em homenagem a estes agudenses, justifica-se a concessão do nome deste notável músico a uma rua, pois creio que todos eles seriam unânimes em aprovar a ideia, ainda que não possam fazê-lo em vida. Em Westfália, a avenida principal leva o seu nome, assim como a avenida em Estrela. Falecido no dia 8 de janeiro de 1973, na cidade de Estrela, seu instrumento está exposto no museu, que leva o seu nome, no Centro Administrativo de Teutônia, à disposição para visita pública. Por tais fatos, acima descritos, solicito a aprovação desta proposta legislativa para denominarmos a Travessa A como Henrique Ibel. Então, eu peço a todos os colegas vereadores que tenham a sensibilidade de proclamar o seu voto a favor do projeto de lei número 91 de 2022. Seria isto, senhora presidente.
Coloco o projeto de lei 91 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 91 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 92 de 2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação Esportiva e Cultural da linha Boêmia e da outras providências. Abro espaço para discussão.
Vereador Dário.
Passamos a palavra ao vereador.
Sobre esse projeto de lei número 92, é uma concessão de uso gratuito para a Associação Esportiva e Cultural da linha Boêmia. De uma batedeira de cereais com acionamento na TDP do trator, que é de uma grande utilidade para essa associação dessa localidade lá. Bem, por isso eu peço o voto favorável dos meus colegas vereadores.
Coloco o projeto de lei 92 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 92 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 93 de 2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Moradores de Linha das Pedras e da Outras Providências. Abro espaço para discussão.
Vereador Dário.
Passamos a palavra ao vereador.
Da mesma forma, esse projeto de número 93 é a concessão de uso gratuito para a Associação dos Moradores da Linha das Pedras, uma coletadora de milho, que também terá de grande utilidade a essa associação dessa localidade. Bem, por isso, novamente peço o voto favorável dos meus colegas.
Coloco o projeto de lei 93 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 32 de 2022 de autoria do vereador Auro Quirinos. Pedido de informações número 32 de 2022 abre espaço para discussão.
Vereador Auro.
Passamos a palavra ao vereador.
Peço aos colegas vereadores que aprovem o pedido de informação a título de esclarecimento, porque há várias controvérsias e eu quero por escrito as informações corretas da própria secretaria sobre a draga que está trabalhando. Há pessoas que estão dizendo que estão cobrando, outras dizem que não cobram, então vamos esclarecer para ter o esclarecimento bem por escrito dessa situação. Seria isso, senhora presidente.
Coloco o pedido de informações 32 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Pedido de informações aprovado por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 96 de 2022, de autoria do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2023. Projeto de Lei 97 de 2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano da carreira dos profissionais do Magistério Público no município de Agudo, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Resolução 1 de 2022, da autor, mesa diretora, altera o endereço da sede da Câmara Municipal de Agudo. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Auro.
Vereador Itamar.
Tiago.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
O projeto de lei 96, que fala sobre o exercício financeiro de 2023, me chamou a atenção num ponto onde ano passado tinha 4.070.060 para a agricultura e este ano tem 3.664. É estranho que foi aumentado o orçamento para a agricultura no ano passado e retirado neste ano. Tem tantas redes de água no interior, terá animais, abrir valas. E assim, a agricultura do nosso município é responsável por mais de 50% do orçamento do município. Eu acho que não merece ser rebaixado a esse ponto. Tem tantos agricultores já passando trabalho no final de 2022 agora, com a seca, com estiagem, com faltas, com pedido de água, e muitas coisas que ainda, quem sabe, terão por vir. Eu acho que o orçamento não poderia ser diminuído, né? ajudar a conservar as estradas de lavouras e várias, né, emparelhar terrenos para construir e fazer certos reparos no interior, afora, e o nosso produtor mais uma vez sendo, vamos dizer assim, lesado com redução no orçamento da Prefeitura Municipal de Agudo. Então, seria um ponto que me chamou a atenção, junto a esse orçamento do ano que vem, e eu gostaria que o governo fosse sensível à não redução junto à agricultura do nosso município, porque vamos precisar de muita ajuda. Os produtores passam muito trabalho, já passaram o ano passado, vem de 2 anos de estiagem, provavelmente o terceiro. Esse ano, mesmo ontem, nós tivemos uma chuva boa lá embaixo na região, já vi que na região alta não foi a contento. Então, peço que o governo municipal dê uma olhada com carinho para o orçamento da agricultura para 2023. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Também quero colocar algumas colocações sobre o projeto de lei 96, que é o orçamento para 2023. Eu acho que o Áureo já havia colocado essa situação para nós numa reunião anterior, aí na sala da presidência. E é preocupante esse setor da agricultura. Eu acho que cada ano que passa nós devemos ter um apoio maior a esse setor da agricultura. E o interessante ainda é, vereador Áureo, o interessante ainda é, eu tenho aqui os dois projetos de leis, o do ano passado, 2022, e o 2023. Analisando por cima, isso aqui são percentuais aproximados, o município passaria de R$ 74.982.000, que seria o cálculo da arrecadação, passaria para R$ 90.729.000, que seria aproximado, que isso tem que entrar durante o período de 2023. Mas o cálculo é esse, tá? O secretário de Finanças. E o engraçado de tudo isso é que a agricultura foi baixada em torno de 11% do orçamento. E a Secretaria da Fazenda aumentou 2 milhões, 15%. É de se pensar, né? E de ter uma resposta por parte do governo. Eu só quero uma resposta, porque aumentou de um setor que acredito eu que poderia aumentar o percentual normal da arrecadação, mas não aumentar 2 milhões e retirar 400 e poucos mil da Secretaria da Agricultura. É interessante esses números. Eu, quando uso meu espaço aqui, eu tenho documentação e até fui questionado por alguns vereadores aí que o Itamar sempre tem a documentação. Eu tenho. Porque eu não venho aqui falar balela. Acho que é importante colocar a real situação. E essa preocupação do vereador Áureo é verídica. Porque está se deixando de atender o nosso produtor, porque disse que não tem dinheiro por parte da agricultura. Passou projetos de leis aqui que nós aprovamos a fazer a estrada do produtor, do acesso, fazer, dar maquinário, claro, com a contrapartida do produtor. E há pouco tempo atrás foi feito pedido de informação dos serviços que restam ser feitos pela Secretaria da Agricultura. E tem bastante. E tem gente implorando. E tem gente do Ministério Público. E nada. E não tem resultado. E aí vem aqui a resposta de que não tem mais dinheiro. Aí a gente fica preocupado. 2 milhões a mais da Secretaria da Fazenda, do nosso secretário que está aqui conosco hoje. É bastante dinheiro. Então fica, vereador Bode, quantas questões tu levanta aqui da Secretaria da Agricultura? Toda sessão tu tem uma agenda completa de pessoas implorando pelo serviço, implorando. E aí os números nos dizem totalmente diferente. Então é só essas minhas colocações e espero uma resposta, não uma resposta como a minha colocação como sendo crítica, uma resposta da onde que acharam esse cálculo. Que nós não podemos esquecer a nossa agricultura, de jeito nenhum. A agricultura é o suporte do nosso município. A maior parte da arrecadação parte da agricultura. O agricultor tem que ter o nosso respaldo. E nós estamos aqui representando o nosso povo, e eu não vou deixar passar os números sem uma explicação lógica. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Janer.
Vou me ater ao projeto 97, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Agudo. Esse plano, ele é há muito tempo esperado. Importante destacar, secretário Emanuele, que esse plano, ele não vai ser do prefeito Kittel, ou da secretária Emanuele, ou deste ou daquele professor ou cidadão. Ele será um plano de luta e construção dos profissionais de educação que esperam há anos, há décadas. Pessoas que já passaram por cargos de gestão, inclusive. Profissionais da educação que lutaram para construir esse plano. Ele será um conjunto. E esse plano, esse projeto de lei para nós, né, e a reestruturação do plano de carreira dos professores, ele foi construído junto com a secretaria, com o sindicato e professores. Foi um vai e volta até se chegar nesse formato aqui. Eu vou destacar algumas situações de por que devemos analisar com carinho esse projeto de lei. Uma, que ele está defasado em vários itens. Outro, porque ele vem a cumprir determinações judiciais, vem a cumprir legislação, a principal, a LDB de 1996, vem cumprir a Lei Federal 11.738, de 2008, que fala da hora atividade destinada ao planejamento dos professores, planejar as suas aulas. Determinações técnicas de diversos institutos, inclusive da FAMURS, que tem aqui o presidente da FAMURS, é o prefeito vizinho, prefeito de Restinga Seca, indicando, por exemplo, que deve-se acabar com os padrões referenciais e que agora precisa ser em forma de piso salarial. Essa é uma alteração. Ou melhor, uma reestruturação. E a valorização do profissional. Destaquei na primeira fala três palavras: respeito, reconhecimento e valorização. Valorização em forma de gratificação aos profissionais que estão em constante melhoramento pedagógico, criando os níveis, né? Mais níveis de especialização, mestrado e doutorado.
Professores que buscam, muitas vezes, com o dinheiro do seu salário, buscam uma qualificação profissional. Não é? Ah, mas muitos professores fazem universidade pública, está aí a universidade, é de graça, não precisa pagar. Sim, mas não é só isso. Quantos livros são necessários ser comprados? Deslocamentos, alimentação. Preciso, então, valorizar os profissionais de educação com esse novo plano de carreira. Não é? Também estaremos cumprindo algumas metas, metas estipuladas no Plano Nacional de Educação lá em 2014, quando os professores, gestores, construíram um grande plano nacional, pensando na educação nacional. Lei 13.005 de 2014. Além do Plano Municipal de Educação, a Lei número 1995 de 2015, que alguns dos vereadores aqui devem ter aprovado, né, na época, esse Plano Municipal de Educação. E que prevê, naquele plano lá de 2015, essa reestruturação do plano de carreira. Vamos debater muito ainda nas próximas semanas. Existem diversos atores interessados no assunto. Faremos um debate sadio, onde com certeza quem ganha é o futuro do município de Agudo e todos nós.
Passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Gerson.
Dário.
Tiago.
Pato.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Ouvindo as colocações do colega vereador Itamar, também do vereador Auro, em relação à diminuição dos recursos na pasta da agricultura, que contempla as demandas dos produtores rurais do nosso município, e tem muitas demandas. Eu sou sabedor, porque estou diariamente em contato com os agricultores, o quanto eles estão ansiosos por receber, muitas vezes, uma máquina. E aí nós nos deparamos com a situação onde não tem dinheiro. Mas eu vejo que uma boa parte de dinheiro que é arrecadado é gasto com empreguismo. Se o governo aumentou o valor com a folha de pagamento num índice bastante alto, e dessa forma é evidente que falta recurso para atender principalmente a agricultura. Ao invés de aumentar, tem uma diminuição para o exercício de 2023. Isso é preocupante, porque se esse ano já faltou, né, mais de 4 milhões, imagina no ano que vem de que forma será atendido, principalmente as horas de patrulha agrícola que tanto o pessoal precisa. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu, boa noite novamente. Sobre ontem também ainda estive no seminário, na programação da Semiarte, que também esse evento faz parte do Natal Luz, que houve um dia bem divertido, houve um almoço, depois do almoço tinha várias apresentações, bandas corais, humor, músicos, e foi uma boa de uma apresentação de todos os que foram lá, voluntariamente também. E sobre os serviços também que estão sendo feitos, tem uma reforma e a manutenção da pinguela que entra para o bairro. Esse dia eu me reparei com umas tábuas quebradas e precisava de umas reformas, e logo falei com o secretário de obras e prontamente no outro dia já começaram a manutenção e a reforma, só que hoje ainda falei com o servidor, não está bem pronta ainda, porque falta de uma máquina para ir no arroio para apertar os parafusos na parte de baixo. E sobre o colega Aulio, lá sobre o nosso produtor, Stering, lá, que já está esperando vários dias, um mês, sobre o trabalho dele. Hoje de manhã eu tirei o meu tempo para falar com o secretário sobre a questão que estava acontecendo lá, mas ele me falou que agora o filho dele se inscreveu com o bloco de produtor dele, e agora, assim que a máquina está descendo, está na linha nova, descendo para a Teutônia, com certeza irá ser feito o serviço dele lá. Era isso no meu espaço.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Só para lembrar o colega vereador Pato, vereador Bode vai todas as semanas na Secretaria de Obras, né? Eu preciso sempre dar uma resposta a esse povo que confiou em mim. Eu também quero fazer um comentário ainda a respeito das paradas de ônibus, que já desde fevereiro, março, abril, maio, todos os meses, a gente comentando em paradas de ônibus, e até hoje nada. Então, esse dia eu assisti e presenciei umas crianças ali no relento do sol, aqui na linha Teutônia, que é onde havia uma parada, que essa parada foi arrancada, que ia ser construída em breve, e até hoje nada. Também eu fui procurado por pessoas esse fim de semana a respeito do setor de identificação aqui da Prefeitura Municipal de Agudo. A titular andou se aposentando e tem muita gente procurando que não estão conseguindo fazer sua carteira de identidade. Que vê o que está acontecendo aí para retomar aí, para dar tudo certo meio logo. Eu também agora vou comentar sobre a inauguração ali do setor de ferragens da cooperativa. Um belo do empreendimento lá. Tem que dar os parabéns à presidente e toda a diretoria. Isso aí vai gerar muito dinheiro. ICMS fica tudo aqui no município. E também à noite um grande show ali com a banda dos Atuais, né? Uma bela de uma festa. E também esse vereador, a secretária Daniela, ele não só critica, ele elogia também. Pela bela festa aí do Natal Luz. Então tem que dar os parabéns aos responsáveis da prefeitura, pessoas ali, que voluntários que ajudaram ali. Então ficou muito lindo também, com a banda Sétimo Sentido, né? Então olha, fazia tempo que não tinha visto tanta gente aí. Foi muito bom, um belo espetáculo. Seria isso aí, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Iener.
Gostaria de destacar aqui nesse momento, na semana passada, na minha fala, quando eu fiz uma explanação explicando sobre os uniformes escolares, eu esqueci de relatar que se chegou à sexta empresa da licitação e não foi possível, então, concluir aquela licitação e a entrega dos uniformes, prazos em cima de prazos, né? Interessante destacar isso. Então, a sexta empresa foi chamada e ela não correspondeu às expectativas, então, e prazos contratuais, e acabou sendo multada em R$ 20 mil, e se ela não pagar, ela sofre sérias punições quanto a futuras licitações em todo o Brasil. Então, só tinha esquecido de colocar isso.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
O vereador líder do PP, lá no início, no seu primeiro espaço, no pequeno expediente, colocou que precisava uma limpeza na Sanga Funda. Eu estive hoje pela manhã lá, vereador, junto com o diretor de obras da cidade. Inclusive, fiz um pedido para ele ali que também fizesse uma melhoria naquele parapeito que tem ali, né, para que tem algumas situações ali que precisam ter uma manutenção. E isso ele já deixou dito que nos próximos dias será feito. Ao líder do MDB e ao presidente do PP, falar sobre a diferença que tem a Secretaria da Fazenda, que está proposta no projeto da LDO, é a diferença que é preciso para o pagamento, que inicia o pagamento do FINIS no ano que vem. Então, precisamos deixar isto claro, né, para a população. Não há um desmérito para nenhuma secretaria, bem pelo contrário, né? E eu até tenho uma grande curiosidade para saber quanto que foi investido na agricultura nos últimos 14, 16 anos, né? Quanto nós tivemos aí em parâmetro de investimento anual em todos esses anos. Vocês, os vereadores, usam esse instrumento aqui, o microfone, e é de direito de cada um, mas eu quero lembrá-los que em muitos destes anos nós tivemos inclusive turno único. Essa administração aqui, eu não vi ninguém falar em turno único. Não vejo que os vereadores de oposição aqui usam o microfone para jogar ao vento que não tem dinheiro. Não vejo isso. Os serviços estão sendo feitos dentro da capacidade de cada secretaria. É óbvio que não vai ser atendido todos numa vez. Isso não resta dúvida. Se não foi atendido num ano ou num mês, será no outro, no próximo. Isso faz parte. Isso sempre funcionou assim como administração. E eu quero que vocês me provem o contrário. De fato, se todas as administrações passadas conseguiram atender todos, isso é óbvio. Nós temos que ter esse reconhecimento. Aqui nós, os vereadores da bancada do governo, e também o executivo, isso faz parte do processo. A prefeitura sabe-se muito bem que ela pode prestar os serviços dentro da capacidade, não além da capacidade. Isso não quer dizer que não serão prestados para cada cidadão, para cada agricultor do município. Vi o vereador do PP falar também em empreguismo. Eu, na verdade, ouvi nomeação de servidores e os reajustes que constam que precisam ser dados todos os anos para o aumento. Não vejo desta forma, vereador. Eu vejo o preenchimento, usando bem no português, com a nomeação de novos servidores. Eu acredito que isso é um sistema, é dentro do sistema da administração, um trâmite normal para que se tenha os cargos, as vagas completadas para que possa se prestar o serviço para a nossa população. Seria isso o meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Thiago Jenner.
Um detalhe aqui, gostaria de frisar. Recebemos uma correspondência recebida em conjunto de duas entidades, a Jura e a Atra, requisitando parte do dinheiro restante da Câmara de Vereadores. Eu e o vereador estivemos presentes numa reunião com as entidades e eu julgo procedente, importante, esse auxílio às duas entidades, já que agora tem uma sede que elas estão utilizando, né? Acho importante, então, frisar aí para a Jura e para a Atra esse recurso. Caso a mesa diretora, né, que tenha o poder de decisão desses recursos financeiros repassar às entidades, será de grande valor.
Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 12 de dezembro. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.